Depois de muito tempo ausente, estamos de volta, então sejam muito bem-vindos, galera. E fica aqui meu agradecimento pela audiência de vocês, por escutarem e por compartilharem esse podcast, porque ele tem indo muito mais longe do que eu esperava. Então, sem mais delongas, vamos de mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Ou é demais? É isso mesmo, nós iremos falar sobre o Miranha. Então, se você não assistiu o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu aconselho você a não continuar assistindo esse episódio. Tem outros episódios ali que você pode assistir. Se você já assistiu, assista de novo. Se você não quer assistir de novo, compartilha com seus amigos. Mas se você quiser continuar assistindo esse episódio, o problema é seu. O problema é seu, é por sua conta e risco, porque esse episódio tá cheio de spoiler. Então, sem mais delongas, se você quiser assistir, o problema é seu. Deixando claro mais uma vez, nós vamos falar sobre algumas cenas, algumas coisas que eu vi importantes que me impactaram nesse filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O que tá acontecendo ali? Peter do Tom vai pedir Doutor Estranho um favor, ele quer voltar no tempo, não quer que as pessoas não saibam mais quem ele é, porque aconteceu uma parada lá da faculdade, ele ficou triste, porque os amigos dele foram prejudicados. E ele vai pedir esse favor, só que no meio do feitiço ele vai alterando uma porção de coisa. O que acontece? Ele traz pessoas de outro universo pro universo dele. Que são essas pessoas? São os vilões. Eles tinham morrido no universo que eles estavam. E aí eles estavam de volta, vivos no universo do Tom Holland, Peter Parker de Tom Holland. E ele meio que fica surtado, ele pega a caixinha lá que poderia mandar de volta. Não quer mandar de volta os vilões, porque ele gostou de alguns. Ele gostou do seu Dr. Octopus, ele gostou do Norman e tal. Ele falou, não, não vou matar esses caras não, velho. Esses caras vão morrer se eles forem para o universo deles. Vou curar esses caras e dar uma segunda chance. Aí beleza, papo vai, papo vem, eles pô, começam a interagir entre eles. E os vilões eles voltam. Se voltam contra o Peter do Tom, porque é vilão, é assim, os caras estão dominados pelo seu ego. O poder que eles tinham, elevaram eles eram tinham uma vida sofrida, eles tinham passado por alguns perrengues e tal, e eles queriam fazer o que eles queriam, porque eles tinham poder para fazer o que eles queriam. Só que não era bem assim que funcionava. E o Peter do Tom, ele se viu num beco sem saída, ele falou: "Caraca, o que que eu fiz, velho? Eu falei que queria salvar os caras se voltaram contra mim, agora vamos lutar contra esses caras." Pega o Ned, MJ, ele pede ajuda deles para combater e tal. Caramba. Beleza, papo vai, papo vem e tal. Ele vai tentar lutar contra esses caras e no meio da batalha o Norman o Duende Verde do universo do Peter do Tobey, ele mata a tia May. Ele fica bolado da vida. E nesse meio tempo ele vai refletir, pensar na vida. O Ned, ele vai abrindo alguns portais. E desses portais saíram quem? O Homem-Aranha, o Peter Parker de Andrew Garfield e o Peter Parker de Tobey Maguire, uma cena que todos esperavam no cinema e eles viram, nós vimos, eu tinha certeza que isso ia acontecer, eu falei. Eles começam a se situar no universo que eles estão ali e tal, eles vão atrás do Peter, do Tom Holland, pra trocar ideia com ele, porque ele tava triste, né? Ele tava pensando em desistir de tudo e tal. Aí ele desabafa, o Peter do Tom, ele desabafa, fala, não quero mais isso aqui não. Eu vou matar esse cara e vou desistir disso tudo porque eu tô cansado. Minha tia morreu, cara. Ela é a única pessoa que cuidava de mim. Eu convivi com ela, caramba. Aí quando ele abre uma brecha para os outros falarem, ele fala: "Cara, meu tio morreu e foi por responsabilidade minha." Aí fica aquele clima pesadão, né, e tal. Aí quando ele fala: "É, eu também perdi uma pessoa muito querida que é a MJ do meu universo, que é a Gwen." Eu fiquei muito triste também, eu pensei em desistir das coisas, mas não é assim que funciona. Aí o Toby lança aquela famosa frase que, pô, caraca, quase chorei quando ele falou isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí eles ficam olhando um pro outro assim, caraca, sinistro. Aí beleza, eles vão à luta e falam, não, vamos lá então, vamos atrás desses caras, vamos tentar curar. E cara, eles vão, lutam, eles começam a curar aqui, curar ali e tal, pá. Tem aquela cena lá onde MJ cai, o Peter do Tom não consegue pegar. E cara, o Peter do Ed vai lá e pega. Ele fala, um beijo na cara, dá pra ver na cara dele, tipo assim, caraca, velho. Consegui salvar a MJ do cara. Eu não consegui salvar a minha, mas eu consegui salvar do cara, caramba. Aí geral como? Ai meu Deus do cinema. Muito maneiro essa parte. Mas vamos pro cerne. E aí, eles conseguem curar todos menos um. Era esse um, o Norman. O Duende Verde que tinha matado a tia do Peter do Tom Holland. E aí, cara, tem uma batalha épica lá onde o Peter do Tom começa a bater no Norman, começa a bater, até que ele cai. E ele vê o Peter, vê o planador do lado dele e vai para matar o Duende Verde do universo do Tobey. E aí o Peter do Tobey entra na frente e ele fala: cara, não é isso que a gente veio fazer. Não é para isso que você tá aqui. E nesse meio tempo, o que acontece? O Norman, o Duende Verde, ele esfaqueia o Tobey por trás. Eu falei: lascou, o cara vai morrer, meu irmão. Ele cai e tal. Eles curam o Norman. E o Tobey, o Peter do Tobey não morre. Fez uma parada que me marcou. Eu tava estudando isso na matéria da faculdade, nessa miscelânea de gerações que existe no mercado de trabalho. Uma galera que tá começando agora, uma galera que já tá. Era meio que estabilizado, estipulou já mais ou menos, se especificou em determinada área e está seguindo essa carreira até se aposentar, e aqueles que estão prestes a se aposentar. E nesse meio termo, como é importante essa interação de um com o outro, onde todos eles aprendem, uns aprendem a tecnologia, outros aprendem sobre a vida e tal. E eu vejo muito isso nessas cenas onde estão os três juntos. Só que além do mercado de trabalho, eu vi também em relação ao cristianismo. E como eu vi essa ideia do cristianismo inserida ali? É justamente nessa passagem de bastão que existe, sabe? Onde eu vejo Paulo ensinando a Timóteo: cara, é desse jeito aqui, né? Não vai por ali. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você precisa ser um homem consciente e tal. É algo que eu percebo na Igreja de Cristo, que é uma coisa muito importante, sabe? É como se nessa cena eu visse alguém do primeiro século da igreja lá, e ele chegasse para mim e falasse assim: cara, olha só, eu sei que é difícil, vocês vão passar por momentos complicados, eu sei que vocês vão ter perdas, eu sei que vocês vão passar por perrengues, mas continuem, porque eu perdi minha família comida por leão, ou minha família foi posta no poste. Iluminar a cidade, porque o cara que era imperador na época não gostava de cristão, eles perseguiam. Que, cara, eu não me deixei abalar. Eu continuei levando a mensagem de salvação para as pessoas. Isso que o Peter do Tom e do Andrew estava mostrando pro Peter do Tom, que esses poderes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esses poderes, eles não devem ser usados para uso próprio. Eles até tentaram fazer isso também, e quando eles tentaram, eles se lascaram, como se eles falassem pro Tom: cara, não é assim que funciona. Os nossos poderes, eles são para salvar as pessoas, e não para o uso do nosso próprio ego. É importante a gente falar isso porque nós vivemos uma geração que ela gosta bastante de massagear o seu ego. Eu falo, eu quero deixar claro aqui uma coisa, que as bênçãos, os talentos, tudo aquilo que Deus te dá, eles não são para uso próprio. Então é para quê, Edgar? Atos 1, versículo 7, 8, vai dizer: vocês receberão o poder, quando vocês receberem o poder, vocês serão minhas testemunhas para onde quer que eu mandar vocês. Ou seja, não é para que você seja cara top, admirado, para que você tenha todos os seus desejos atendidos, mas para que você seja uma testemunha minha. É para isso que eu te dou talento e poder. E a testemunha, cara, a palavra testemunha quer dizer Marte. E Marte é o quê? Alguém que se propõe a morrer por uma causa. Isso que aquela galera lá do Peter tava ensinando pro Peter do Tom. A gente tá aqui pra morrer por uma causa. Qual a causa? É revelar que o Homem-Aranha, ele tá aqui pra salvar pessoas e não pra destruir. Nós cristãos estamos aqui por uma causa. Qual a causa? Levamos em nós o Evangelho de Jesus. Não que nós recebemos as bênçãos e somos as pessoas de destaque. Nós somos os ilustres desse mundo, não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para levar a mensagem de salvação. E nós estamos dispostos a sofrer por isso. É isso que é a mensagem do Evangelho. E é disso que nós precisamos ouvir da outra geração pra gente. E é isso que nós precisamos carregar para quando a gente estiver no lugar do Andrew, no lugar do Toby, a gente consiga passar para essa geração. Que o mais importante é a mensagem que nós carregamos de salvação. As pessoas. O Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Já dizia Paulo, nossa carta aos Romanos, capítulo 1, você vai ver isso no versículo 16. O nosso maior vilão não são aqueles que se opõem a nós. O nosso maior vilão é o nosso ego. Esse é o nosso maior vilão. O nosso ego que faz, que nos tenta a usar aquilo que é para benefício de outros, para nós mesmos. É o nosso ego que coloca a nós como primeiro lugar. Não é assim. Jesus nos ensina que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. O amor a Deus, Deus deve ser o nosso primeiro lugar. O reino de Deus deve ser o nosso primeiro lugar. A gente vai passar por essa vida com muitas decepções, com muitas tristezas. Mas é importante que a gente entenda que o nosso propósito é levar a mensagem de salvação. O propósito do Tom ali era carregar a mensagem de salvação para os outros. Era dar aquela segunda chance que eles tanto precisavam. E nós somos essas pessoas que carregam essa segunda chance que Cristo dá. Adão pecou e todos pecaram, mas Cristo morreu e faz com que aqueles que se arrependam, que eles tenham uma segunda chance e eles se tornem felizes mais uma vez. Esse é o cerne que eu entendi e eu quero trazer para vocês. Agradeço pela audiência, para você que chegou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que todo o conteúdo lançado nesse episódio tenha sido edificante. E como eu sempre digo, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais. Fiquem com Deus.